Parashá Ki-Tetzé, Deuteronômio, capítulo 23. Neste momento, um versículo apenas do capítulo 23 de Deuteronômio, o versículo, aliás, dois versículos, Deuteronômio 23, versículos 15 e 16. Diz assim a Torá: Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma de tuas cidades onde lhe agradar. Não o oprimirás. Uma das questões mais difíceis de entender nas escrituras e se entrelaça com aspectos históricos, políticos, econômicos e éticos é sobre a escravidão. Como é que o povo de Deus lidou historicamente com a escravidão, com escravos. Sabemos que era uma prática incorporada ao costume social, para vergonha nossa como humanidade, e há alguns regramentos a respeito de quem teria escravos ou de quem seria escravo. Se esse escravo era um servo hebreu ou era de outros povos. O fato é que nós não encontramos nas escrituras, talvez até seja difícil explicar para o incrédulo, nós não encontramos nas escrituras um slogan de abolição de escravatura, embora certamente tanto Deus quanto o seu povo tem uma vontade convergente em relação à não escravidão e positivamente em relação à abolição da escravatura. Ou seja, o que eu quero dizer é que, se possível, a Torá, Moshe, os profetas, os apóstolos, todos os escritores humanos das escrituras, todos aqueles que tiveram em suas vidas uma relação de comunhão com Deus, certamente teriam uma intenção abolicionista, no sentido de abolição da escravidão. Mas lembrem que nós estamos, após Gênesis 3, nós estamos na queda. E as coisas não são como deveriam ser, não são como gostaríamos que fossem. Por isso, nós entendemos em perspectiva o Evangelho, nós temos uma humanidade caída, pecaminosa, que chegou ao ponto baixíssimo. Nem dá para dizer que é o mais baixo, porque se afundou mais e mais e mais e ainda se afunda mais e mais e mais. Mas chegamos a um ponto tão baixo e nos escravizamos uns aos outros. Isso é uma vergonha para todos nós, filhos de Adão. Mas o fato é que a palavra de Deus, ela é bastante realista. Então, ela não faz de conta que o mal não existe. Ela nos diz como lidar com o mal. A palavra de Deus admite que o mal existe. Então, existe, está ali. Enquanto não houver a redenção final de todas as coisas, e nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, nós temos que, de alguma forma, lidar com o mal, e convém lidar com o mal dentro dos parâmetros das Escrituras. Então nós vamos ver, por exemplo, bem no comecinho dessa paraxá, que tetzé la milchamá, quando saíres à guerra. Não é im tetzé la milchamá, não é se saíres. Não é im yeh, não é se houver milchamá. É que tetzé la milchamá, é quando saíres da guerra. A guerra também faz parte da humanidade caída e também é para vergonha nossa, mas ela está ali. E a Torá não nega, não diz: olha, vamos fazer de conta que não vai ter guerra, que nunca vai ter guerra, você nunca vai precisar de guerra. Seria falso. A Torá diz: quando saíres da guerra. Não como que nos estimulando, assim como a Torá não estimula a ter escravos. Mas uma vez que a questão existe, a Torá estabelece parâmetros éticos, parâmetros morais que vão nos permitir lidar com aquilo que ainda está presente em nossa humanidade, ainda caída, da melhor forma possível, segundo uma referência das Escrituras. E aqui não é a única referência, mas esta referência nós a encontramos na Parashá desta semana. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Então, no caso de um escravo, que ele foge do seu senhor e se acolhe a ti. Ou seja, ele vai ficar, ele quer ficar na sua casa. Então, ele fica ou não fica? O que você faria numa situação dessas? Lembrando, irmãos, às vezes parece algo muito longe na história, mas há 200 anos atrás, não faz tanto tempo assim, havia escravidão no Brasil. E dizem os historiadores que a escravidão negra foi uma das mais cruéis da história. Mais cruéis do que a escravidão que era imposta pelos antigos impérios. A escravidão dos negros africanos praticada no Brasil, até recentemente. Difícil, não é? Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, no meio de tuas cidades, em alguma das tuas cidades, onde ele escolher. Contigo ficará em alguma de tuas cidades onde lhe agradar. Não o oprimirás. Vejam que, mesmo tendo que lidar com aquela situação, a Torá ela estabelece um parâmetro, um padrão ético. Não é abolição da escravatura, aqui em Deuteronômio 23, mas certamente não é de modo nenhum um encorajamento à escravidão, a ter escravos. Mas se temos que lidar com aquilo, então que lidemos com aquilo da melhor forma possível. E alguém poderia pensar, bom, mas isso era lá nos dias de Moshe Rabbeinu, lá na época em que Israel saiu do Egito, enquanto peregrinava pelo deserto, que foi quando Moshe escreveu a Torá. Certamente isso foi mudando. Não, não foi mudando. Não só nós vivenciamos isso na história brasileira recente, como isso também era algo presente nos dias de Paulo. Então, nós temos várias passagens no Novo Testamento que também lidam com esse assunto e a situação é praticamente a mesma. Paulo, quando ele cita a questão dos escravos em várias de suas epístolas, ele não coloca o evangelho como um sinônimo de abolição da escravidão, embora intimamente, é claro que seria o que ele, como todos os homens de Deus, gostariam que acontecesse, mas o evangelho, ele corre, digamos que, num trajeto paralelo. O evangelho, ele trabalha no coração, trabalha na alma, trabalha no espírito, trabalha na mente, e certamente o evangelho pregado, entendido e assimilado e vivenciado gera obrigatoriamente, geraria a abolição da escravidão. É impensável uma sociedade genuinamente cristã manter escravos. Mas o fato é que ainda nos dias de Paulo, ainda no século I, quando ele escreve as suas epístolas, Paulo também tem que lidar com o problema da escravidão. E não adiantava dizer, olha, agora que Jesus veio, acabou a escravidão. A escravidão continuou, e continuou até muito recentemente. Mas, ainda assim, era uma problemática que tinha que ser enfrentada. E ela é enfrentada de muitas formas. Paulo, ele tenta, de algum modo, aplicar os conceitos da Torá, os conceitos eternos da Torá, na realidade das comunidades neotestamentárias. Ele faz isso, você vê isso em suas epístolas. Mas há uma epístola específica em que Paulo trata de um escravo. Nas Escrituras, você tem uma epístola específica em que Paulo se dedica ao assunto não de forma impessoal, genérica e abstrata, mas de uma pessoa, um escravo chamado Onésimo. E Paulo recebe, o contexto é esse, Paulo ele havia recebido tal qual a Torá havia dito lá em Deuteronômio 23. Olha que interessante. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. E havia, assim, um escravo. A situação, ela aconteceu na prática ali, diante de Paulo. Provavelmente, quando Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Onésimo havia se acolhido a Paulo, estava ali com Paulo. E agora, depois de um tempo de convivência, Onésimo havia se convertido a Cristo. Paulo havia pregado o evangelho a Onésimo, e Onésimo havia se convertido a Cristo. E agora, o que fazer? Porque a Torá ela não previa uma situação de conversão a Cristo. A Torá falava, do ponto de vista ético, não entregarás ao seu senhor escravo, que tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti. E Paulo pôs em prática isso. Paulo acolheu Onésimo. Mas agora Onésimo havia se convertido, havia sido convertido pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. Ele era crente, era irmão. Então Paulo escreve uma das passagens mais belas das Escrituras. É uma carta pessoal a Filemon. Quem era Filemon? Filemon era o antigo senhor, digamos assim, dono daquele escravo Onésimo. Então Paulo ele vai pedir a Filemon que receba Onésimo de volta, não tanto como um escravo fujão que volta, mas como irmão em Cristo. E nós temos muito, muito a aprender com essa epístola. Estou na epístola de Paulo a Filemon, é apenas um capítulo. O assunto em si, o argumento, o pedido de Paulo a Filemon começa a partir do versículo 8. Você vai se perguntar, mas por que 7 versículos antes de entrar no assunto? Você vai ver que Paulo só trata do assunto mesmo Onésimo a partir do versículo 8. E nós não vamos hoje chegar no versículo 8. Nós vamos nos deleitar nos versículos 1 a 7. Às vezes a gente lida com as Escrituras e tem trechos, quando se prega de forma não expositiva, quando a gente busca um texto apenas para dizer o que a gente quer dizer e me dá um texto da Bíblia aí, eu tenho alguma coisa para falar, então eu vou pegar um texto qualquer só para apoiar o que eu quero dizer. Isso não é pregação. Isso não é pregação. Quando nós vamos na palavra e nós encontramos um texto e nos perguntamos, mas por que 7 versículos de introdução aqui? O que isso quer nos dizer? Porque além de ser uma carta do apóstolo Paulo a Filemon, é Bíblia, é palavra de Deus, é escritura sagrada, assoprada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Filemon, versículos 1 a 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O pedido não começou. O pedido vai ser feito no versículo 8. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui nesses 7 versículos? Nos versículos 1 a 3, nós temos o que literariamente poderíamos dizer que é uma saudação. Mas vejam só, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Em outros locais, Paulo se identifica como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, o servo de Deus em Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por que prisioneiro? Ah, bom, uma leitura literal, ele estava realmente preso em Roma por causa do Evangelho. Então, a sua união com Jesus Cristo havia ocasionado a sua prisão. Ele estava em prisão domiciliar em Roma por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o texto não diz prisioneiro de Roma ou de César ou do Império Romano. Diz prisioneiro de Cristo Jesus. Bíblia é Bíblia, né? Até numa saudação há muitos ensinamentos aqui. Prisioneiro de Jesus Cristo. Não, Paulo, eu acho que você errou na preposição aqui. Você é prisioneiro de Roma, é prisioneiro de César. Acontece que Paulo era absolutamente, radicalmente monoteísta. Como assim de Roma? Como assim de César? Não, Paulo, foi o diabo, foi artimanha dos homens. Não, eu sou preso, sou prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui nós temos dois níveis de entendimento. Nós podemos dizer que Paulo se via a si mesmo como prisioneiro de Jesus Cristo, no sentido amplificado de ser servo de Jesus Cristo, mas no sentido de uma cosmovisão absolutamente monoteísta. Não, estou aqui pela vontade de Jesus Cristo. E esse é o ponto. Será que você já pensou, eu, fulano, doente de Jesus Cristo? Eu, fulano, sem dinheiro de Jesus Cristo? Eu, fulano, fracassado nisso e naquilo outro, em Jesus Cristo? Por Jesus Cristo? De Jesus Cristo? Ou você pensa de forma zoroastristicamente? Você pensa numa dualidade? Você pensa em Deus e o diabo lutando e vamos ver quem ganha? Conforme ganha, Deus não consegue e o diabo consegue e Deus não consegue impor a sua vontade e aí você sofre. Será que é assim que você vê? Dessa forma dual e infantil? Tudo está na vontade de Deus. O próprio fruto do evangelho na vida de Onésimo prova que Paulo estava exatamente ali onde ele deveria estar. Não era por acaso dos deuses romanos, não era pela vontade de César, não era pelo imperador. Prisioneiro de Jesus Cristo. Se estou preso, se estou livre, se estou bem, se estou mal, se estou sadio, se estou doente, se estou contente, se estou triste, tudo é para a glória de Jesus Cristo. E não há nada. Nada, nem um pardal cai, nem uma folha seca se move ao vento se não for da vontade do nosso Deus. Isso é monoteísmo absoluto. É você entender de uma vez por todas que a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso colaborador, Paulo, não dá um chega para lá em Timóteo e fala, não, peraí, quem vai ficar famoso aqui sou eu. Eu escrevo a epístola, eu sou o apóstolo Paulo. Não, Paulo, prisioneiro, o irmão Timóteo. Vejam que Timóteo, que foi destinatário das duas epístolas que nós estudamos recentemente, nos últimos meses, aqui ele é colocado como coautor dessa epístola. Então, é correto dizer que essa epístola é de Paulo e Timóteo. Por evidência interna, textual. E o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. Filemon era amado, e vamos lembrando, vamos anotando isso que Paulo vai dizendo a respeito de Filemon, amado, e também nosso colaborador. Isso dá a entender que Filemon não era um crente comum, apenas não era assim, alguém que somente cria no Evangelho, mas era alguém que, além de crer no Evangelho, ele deveria ter algum tipo de ministério. Talvez ele fosse pastor, não sabemos, mas ele tinha algum ofício, algum serviço específico no reino de Deus, além de ser crente em Jesus Cristo, obviamente. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Provavelmente, não se pode afirmar com certeza, mas é provável que a irmã Áfia fosse a esposa de Filemão e Arquipo fosse o filho de Filemão. Há mais evidências a respeito de Arquipo, inclusive nós temos uma referência sobre ele em Colossenses 4, 17. Há referências a Arquipo e alguma evidência como que ele poderia ser, ele sim, um pastor missionário, Arquipo, que poderia ser o filho de Filemon e da irmã Áfia. Mas isso são por referências externas, não podemos afirmar com certeza. O que podemos afirmar com certeza é nosso companheiro de lutas. Esse Arquipo, que provavelmente era o filho de Filemon, mas ainda que não fosse, ele era nosso companheiro de lutas. Vejam que o ministério para Paulo não era uma coisa de escrivaninha no ar-condicionado. O ministério para Paulo era uma luta, e a prova é justamente onde ele estava nesse momento, numa prisão domiciliar. Até que não era das piores, ele já havia estado em condições muitíssimo piores. Mas o fato é que quem vive com funções cada vez mais específicas, com mais responsabilidade no reino de Deus, vai atravessando mais e mais lutas. É algo diretamente proporcional. E lutas implica também, não só, mas também em ataques satânicos de todos os tipos. Então, Paulo está escrevendo a Filemon, saúda Filemon, saúda irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, versículo 2 ainda, e a igreja que está em tua casa. Então, Filemon, ele era líder de uma igreja que se reunia na casa dele. Ah, mas será que essa igreja era só sua família, sua esposa, seu filho? Provavelmente não. Era uma igreja que se reunia na casa dele. Então, daqui nós já vemos algumas características sobre quem poderia ser, como era Filemon. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chesed v'shalom, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo já está explicitando a sua visão de Deus como triuno. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não fosse Deus, se ele fosse homem apenas, Paulo jamais poderia dizer isso. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está explicitamente colocado, não apenas subentendido, mas explicitamente colocado que Jesus Cristo é Deus. Graça e paz, não aquele shalom vazio que às vezes nós falamos, paz do Senhor, irmão, shalom, shalom, mas é, graça e paz da parte de Deus não é a minha paz. Aí sim, literalmente, eu gosto disso, a paz do Senhor, quando é dita com intenção, quando nós colocamos o coração, não é a minha paz, não é a minha vontade, não sou eu, não é uma saudação minha, mas paz do Senhor, porque de fato Ele é o príncipe da paz. Aliás, esse é um dos nomes do Senhor Jesus Cristo, Sar Shalom, príncipe da paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ali está a fonte de graça e paz. Bom, dos versículos 1 a 3, então, nós teríamos saudações iniciais. Dos versículos 4 a 7, nós temos o que se poderia chamar literariamente de ações de graça. Só que, vejam que à medida que Paulo vai agradecendo pela vida de Filemão, ele vai colocando algumas características que vão, de algum modo, como que estimulando o próprio Filemão a pensar em sua própria identidade. Vejam só. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então, se coloque ali como sendo Filemão. Ah, eu sou Filemão. Bom, aqui Paulo está me dizendo que ele dá graças por mim em suas orações. O apóstolo Paulo ora por mim e ele agradece a Deus por minha vida. Então, Filemão, lendo isso, já sentiria, bom, alguém está se importando muito comigo, humanamente falando. O próprio apóstolo Paulo, que agradece a Deus por minha vida, é o que pensaria Filemão. Então, minha vida parece que tem algum valor, alguma relevância para alguém, porque Paulo agradece e lembra de mim em suas orações. Isso já despertaria algo sobre a própria identidade de Filemão. E você vai anotando, porque nós estamos aqui a partir do texto de Paulo pensando na identidade de Filemão. E isso é muito importante. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Filemão, ele tinha essas duas características básicas, que deveriam ser básicas para todo crente: amor e fé. Amor em relação ao próximo e fé em relação a Deus. Então Filemão poderia pensar, bom, Paulo está orando por mim, Paulo agradece por mim em suas orações, ele lembra de mim e ele está ciente do meu amor e da minha fé. Vocês percebem que até aqui Paulo não pediu absolutamente nada? O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está despertando em Filemão a sua autoconsciência. Quem eu sou em Cristo Jesus? Qual é a minha identidade em Jesus Cristo? Paulo está percebendo que eu tenho amor pelos outros, que eu tenho fé para com Deus. Paulo lembra de mim. Versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Vejam que não é apenas ter fé no sentido abstrato, mas que a fé ela se torne eficiente. Aquilo que nós já estudamos até recentemente sobre fé e obras, que a fé ela se torne eficiente, não somente como algo contemplativo, abstrato, como algo que nós praticamos individualmente ou até coletivamente no âmbito social, mas sem efeito prático, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Então, Paulo ora por Filemão, lembra do seu amor, da sua fé, e pede a Deus que a sua fé se torne eficiente, se manifeste no tangível, no prático, no pleno conhecimento do bem que há em nós, de todo o bem que há em nós para com Cristo. Essa, eu diria, que é a frase-chave aqui dessa passagem. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Nós todos, se alguém te perguntar, você ou a mim, você quer fazer o bem? Sim, eu quero fazer o bem, é óbvio. Sim, mas o que é o bem? E onde eu vou encontrar forças para fazer o bem? Às vezes nós temos pessoas que sabemos que elas, não é que elas sejam más, elas são fracas. Elas até sabem o que seria fazer o bem, mas elas não conseguem encontrar força em si mesmas, não conseguem encontrar forças em Deus para fazer o bem e acabam fazendo mal. Aqui Paulo está dizendo, olha Filemão, que a comunhão da tua fé se torne eficiente, que tenha impacto prático na vida real, na vida concreta, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Esse bem, ele já existe em nós. Ele já está em nós. Às vezes nós pensamos, se acontecer isso e aquilo, eu vou ficar bem. Eu preciso fazer isto e aquilo outro. Eu preciso fazer uma campanha, eu preciso acordar cedo e orar, eu preciso... Qualquer coisa que lembra como que obras, como que um mérito pessoal. E Paulo está dizendo, ei, Filemão, o bem já está em nós. Já está em nós. O que a gente precisa é pôr ele para rodar, para funcionar. Não é fazer o bem existir, porque isso já foi feito pelo Espírito Santo. Não é nos libertarmos das trevas, porque isso Jesus já fez. Não é gerar o bem, é pôr o bem para funcionar. Vejam que até aqui Paulo não está pedindo nada a Filemão. Ele só está dizendo a Filemão como ele vê, como ele o percebe, e a partir disso, encorajando o próprio Filemão a reafirmar a sua identidade em Cristo Jesus, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse bem está em nós, não por nossa causa. Não porque nós somos ou sejamos pessoas boazinhas, mas é Cristo em nós. É a ação de Jesus Cristo em nossas vidas. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, até isso Paulo percebia. E Paulo disse, olha, eu tenho muita alegria e conforto no teu amor, porque eu percebo que através de você, por teu intermédio, o coração dos santos, o coração dos irmãos, tem sido reanimado. Não desanimado, mas reanimado. Então nós já podemos, a essa altura, ver algumas características de quem era em sua alma, de quem era espiritualmente Filemão. Então, Filemão era alguém que de alguma forma tinha muita importância para Paulo e Paulo se lembrava dele. Filemão era alguém que tinha amor para com os outros e fé para com Deus. Filemão era alguém que estava disposto a que a sua fé se tornasse prática, se revertesse em ações pragmáticas, em obras. Filemão era alguém que Paulo reconhecia como que nele já estando o bem inerente a quem é de Cristo. Filemão era alguém que reanimava as outras pessoas. Então, nós não entramos e não vamos entrar hoje no versículo 8, mas eu acredito que essa pausa no texto ela é proposital, ou seja, o fato de Paulo ir até o versículo 7 sem pedir nada é intencional. O que é que Paulo está fazendo aqui? Olha, eu quero que você faça algo e eu vou te pedir isso, mas antes de te pedir qualquer coisa, eu estou te dizendo quem você é em Cristo Jesus. Não se trata de fazer isto ou fazer aquilo. Não se trata de conseguir que o outro faça o que nós queremos que o outro faça. Mas despertar no outro, no irmão, a autoconsciência dele como sendo servo de Cristo Jesus, como alguém que está em Jesus Cristo. Há muito erro em nossa forma de pensar, porque nós mesmos às vezes enxergamos a vivência religiosa como faça isso, não faça aquilo. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que não fazer? O que eu não posso fazer? quando, na verdade, que nós, mais que tudo, precisaríamos buscar é a nossa identidade em Cristo Jesus. A partir dessa identidade é que nós vamos fazer isto ou aquilo, ou deixar de fazer aquilo ou outro. E eu quero voltar à Torá. Nessa mesma paraxá, em Deuteronômio capítulo 24, o assunto da escravidão, ele é novamente retomado, mas já não mais de forma direta, como faça isso, não faça aquilo, mas como uma lembrança da nossa própria identidade. Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Ok? Uma lei ética, moral. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. E poderíamos ficar só nisso, nesse mandamento, nessa ordenança, mas vem o versículo 18. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Vejam que Deus não está simplesmente ordenando algo vaziamente, de forma vazia. Não perverterás o direito do estrangeiro do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas você vai fazer essas coisas por uma razão que diz respeito à sua identidade. Não é só faça isso, não faça aquilo outro, mas você vai fazer a coisa certa por causa de quem você é, de quem Deus fez você ser. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te tirou dali. Há tanta coisa nessa frase. Lembrar-te-ás de que foste escravo, ou seja, você foi, já não é mais, e o que fez você deixar de ser escravo e agora ser livre foi a ação de Deus. Tudo isso está embutido em sua identidade, e a partir dessa consciência, da sua própria identidade, é que você vai não perverter o direito do estrangeiro, do órfão, não tomar em penhor a roupa da vida. Você entende como a Torá trabalha? Ela não nos dá simplesmente regras, faça isso, não faça aquilo outro, mas ela nos chama a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus. A Torá continua, versículo 19, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E aí vem, versículo 22, lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Esta é a chave, irmãos. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. Antes de falar sobre Onésimo, Paulo fala sobre o próprio Filemão. Filemão, você é crente, você está em Jesus Cristo, você entende qual é a sua identidade no Senhor? Nós às vezes nos preocupamos demais, o que fazer, o que não fazer, quando antes de tudo nós deveríamos pensar simplesmente quem eu sou em Cristo Jesus. Itkadal vitkadash shmei rabba. ועלמד דברי אחירותיו ימליך מלכותיו יצמח פורקנה וקרב ישוע משחי. לחי אחונו ומאחונו חיי דיכול בישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי אלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ומירן ועלמה ואמרו אמן.